Vamos então dar início à nossa reunião. Pedia condições para nós iniciarmos a nossa reunião. Muito boa tarde a todas e a todos os senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião, começando pelo ponto 1 da nossa ordem do dia, apreciação e votação da ata número 32 de 19 de fevereiro de 2025. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 2, apreciação e votação de parecer relativo à verificação de poderes, relativamente à retoma do mandato pelo senhor deputado Hernani Dias. Nesse sentido, farei aqui a leitura das conclusões que o parecer encerra no sentido da retoma do mandato do deputado Hernani Diniz Venâncio Dias, cumpre os requisitos legais e tem efeitos a partir do dia 1 de março de 2025, inclusive, cessando automaticamente nesta data o exercício do mandato pela deputada Clara da Conceição de Sousa Alves. Pergunto-se há inscrições para este ponto. Não havendo, coloco o assunto à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos então ao nosso ponto número 3 da ordem do dia, definição da metodologia da apreciação na especialidade do projeto de lei 532 da 16ª legislatura, primeira sessão legislativa. É uma iniciativa do Partido Social Democrata, sob a epígrafe 6ª alteração à lei 52 de 2019, que aprova o regime do exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, e 17ª alteração ao Estatuto dos Deputados, aprovado pela Lei nº 7/93, de 1 de março. Esta iniciativa foi aprovada na Generalidade em plenário em 20 de fevereiro de 2025, baixou à 14ª Comissão para apreciação na especialidade no passado dia 20 de fevereiro. De acordo com o artigo 150 do regimento, dispomos de 90 dias para apreciação, votação na especialidade. Nesse sentido, impõe-se a definição da metodologia a seguir no âmbito desta apreciação, discussão e votação na especialidade. Pergunto se, no âmbito desta iniciativa, se os grupos parlamentares pretendem ouvir em audição entidades externas relativamente a estas iniciativas. Portanto, não havendo essa pretensão de audição de entidades externas, nesse sentido, pergunto se podemos fixar o dia 14 de março, até ao dia 14 de março, para a apresentação de propostas de alteração a esta iniciativa. A minha proposta é no sentido de serem, portanto, as propostas de alteração serem apresentadas neste prazo, ou seja, até o dia 14 de março, e se concordarem, definíamos então a data para discussão e votação na especialidade, e isto pressupõe que o guião de votações esteja concluído nessa data, fixaríamos o dia 1 de abril de 2025 para votação na especialidade. Pergunto se há algum grupo... Muito bem, vamos aguardar um instante...
Sr. Presidente, pronto.
Faça o vosso, senhor.
Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, nada a obstar relativamente à proposta que o Sr. Presidente aqui fez. Entretanto, se houver necessidade de alguma alteração, depois também daremos nota disso mesmo aqui à 14ª Comissão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputada. Pergunto aos grupos, aos demais grupos parlamentares, se querem usar a palavra relativamente a este ponto. Portanto, não havendo oposição por parte dos grupos parlamentares, então fixamos o prazo para a apresentação de propostas de alteração a esta iniciativa, a iniciativa 532/16ª legislatura. Portanto, o prazo para a apresentação de propostas fica fixado para o dia 14 de março de 2025, sendo que a votação na especialidade será no dia 1 de abril de 2025. Muito bem. Passamos então ao ponto número 4. Também relativo a uma iniciativa à definição de metodologia na apreciação na especialidade. Desta feita, proponho que, relativamente ao projeto de lei 532/16ª legislatura, da primeira sessão legislativa, da iniciativa do Partido Socialista. Pergunto também, deixe-me só dar conta que esta iniciativa foi aprovada na Generalidade, em plenário, no dia 20 de fevereiro de 2025, baixou à 14ª Comissão no dia 20 de fevereiro de 2025, dispomos do prazo de 90 dias para apreciação na especialidade. Nesse sentido, pergunto aos grupos parlamentares se pretendem promover audições no âmbito da especialidade desta iniciativa. Senhores deputados, faça favor. Muito bem. Reitero a minha pergunta. Relativamente ao âmbito desta iniciativa, pergunto aos grupos parlamentares se pretendem promover a audição de entidades externas. Bem, não havendo pronúncia por parte dos grupos parlamentares, presumo que não haja pretensão de audição de entidades externas. Nesse sentido, a minha proposta é de ser fixado o dia 14 de março para a apresentação de propostas de alteração e também fixar o dia 1 de abril para votação na especialidade. E, nesse sentido, pressupõe que esteja já elaborado o guião de votação para o dia 1 de abril, procedermos à votação na especialidade. Senhora deputada Paula Margarido.
Sim, Sra. Presidente, na sequência do que acabou de dizer, se efetivamente não haveria todo o interesse, até porque os temas, pronto, respeitam ao mesmo dispositivo legal que é a Lei 52/2019, que efetivamente fosse só um ponto e, portanto, e não fossem especialidades distintas, portanto, que ficasse num único ponto, quer a
No mesmo dia.
Dos dois projetos. Sim. Diferente.
Senhora deputada, eu, de acordo com a minha proposta, as datas são coincidentes, tanto a apreciação da apresentação, para efeitos da apresentação de propostas de alteração, como também da votação na especialidade.
Pronto, mas era um ponto, o único ponto da ordem do dia seria, efetivamente, a discussão de um e do outro, não estarmos com dois pontos.
Muito bem, mas isso pressupõe que haja eventualmente uma fusão dos textos a propor.
Não.
Na especialidade.
Não.
Passa...
Não. Sim, é um único...
Podem ser discutidas em simultâneo.
Exatamente. Claro. Exatamente. Não, mas era só para não estar. Porque como o tema é 52 de 2019, um ponto único à ordem de trabalho, ponto único, ou dois ou três, os dois.
Não me dá. Ó, senhora deputada, se puder... reiterar a sua sugestão, que eu não foi perceptível da minha parte e eventualmente eu pedia para repetir a discussão conjunta.
Certo. Senhora Presidente, efetivamente que seja um ponto, porque estamos a falar do mesmo dispositivo legal, ou seja, a Lei 52/2019, com um projeto de lei quer do PSD, quer do PS, portanto, a discussão far-se-á conjuntamente, mas a votação em separado. Portanto, um ponto único. E a especialidade?
Discussão conjunta, votação.
Certo.
Muito bem. Na sequência desta proposta apresentada pelo Partido Social Democrata, pergunto se há inscrições. Portanto, não havendo oposição, a especialidade destas duas iniciativas constarão, portanto, de um ponto único para discussão e será votado individualmente, em separado, portanto, na especialidade. Muito bem. Passamos então aos outros assuntos. Pergunto se há alguém que queira usar da palavra relativamente aos outros assuntos. A mesa tem aqui dois assuntos que gostaria de tratar, um dos quais é de matéria de caráter reservado e, nesse sentido, peço aos serviços que fechem a porta e peço à comunicação social e que se ausente da sala para darmos continuidade à nossa reunião à porta fechada. Muito bem. Estando então reunidas as condições para darmos continuidade aos nossos trabalhos, relativamente aos outros assuntos, foi apresentado, portanto, pela senhora deputada Isabel Moreira. Como eu dizia, foi apresentado pela senhora deputada Isabel Moreira um pedido de abertura de inquérito relativamente a factos que participou ao Presidente da Assembleia da República. O Presidente da Assembleia da República mandou baixar à 14ª Comissão para efeitos de realização do inquérito. Esta participação e o despacho do par foi remetido, portanto, à mesa e coordenadores por e-mail, por correio eletrónico, no sentido de ter a anuência dos grupos parlamentares para envio desta participação ao grupo de trabalho do Código de Conduta para a elaboração do parecer. No entanto, depois de feito aqui um levantamento pelos serviços relativamente a casos passados, nós constatámos que houve uma outra situação idêntica e que teve uma tramitação diferente daquela que eu propus à mesa e coordenadores. Uma tramitação diferente, quer dizer, tem um trâmite que deve anteceder a tudo isto, nos termos do nosso artigo 27B do nosso regulamento de funcionamento, 27B, número 2, que eu passo a ler. A iniciativa oficiosa é oficiosa aqui, mas tem sido aplicado quer, portanto, quer a matéria oficiosa ou por determinação do par. A iniciativa oficiosa dos inquéritos é sempre objeto de deliberação pelo plenário da Comissão, carecendo a mesma quando se tratar de avaliação de eventual incumprimento de deveres de adequada fundamentação quanto à identificação de elementos mínimos relativos à factualidade objeto de inquirição e das normas concretizadoras dos deveres eventualmente infringidos. Nesse sentido, pergunto aos grupos parlamentares se entendem que, portanto, esta matéria, na sequência, portanto, da participação e do pedido de abertura de um processo de inquérito e que já mereceu o despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, deve ser objeto de uma deliberação aqui da Comissão, no sentido de ser definido aquilo que é o objeto do inquérito proposto, para darmos cumprimento àquilo que resulta do artigo, ou ao invés, se entenderem que não é necessário, será, portanto, dado prosseguimento ao assunto nos termos constantes do e-mail que foi dirigido à mesa e coordenadores no sentido de ser distribuída ao grupo de trabalho para prosseguimento e para realização do respectivo inquérito. Nesse sentido, submeto este assunto à discussão. Senhora Deputada Paula Margarido, faça favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, efetivamente secundamos o entendimento que a Senhora Presidente agora aqui acabou de referir, porque ao olharmos para o número 2 do artigo 27B do regulamento, há ali algum argumento ainda que pouco literal, é verdade, não há assim um grande respaldo literal, mas entendemos que se é para uns casos, não é, de oficiosamente, também deverá ser para os outros. E atendendo também à situação muito recente e pretérita, em que também por determinação do par foi aberto um inquérito relativamente ao qual foi a mesa, a 14ª, que efetivamente definiu o objeto do inquérito a realizar. E, portanto, atendendo também a este histórico muito recente, bem como ao que consideramos ser a adequada interpretação do número 2 do artigo 27B do regulamento, secundamos, volto a repetir, o entendimento da Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições para este ponto. Sra. Deputada Isabel Moreira.
Sr. Presidente, não obstante ser algo que se iniciou por minha iniciativa, penso que talvez o despacho que o Presidente tenha feito para aqui tenha sido assim simples, porque aqui não se trata de qualquer coisa que alguém disse, alguém ouviu, trata-se de um post que se mantém ativo, depois de desmentido por mais de uma vez por escrito por mim, publicamente, e portanto o post com o título A Morte Caminha Entre Vivos, A Morte Sou Eu, e que terei desplotado um processo muito desagradável a alguém que estará a passar no estrangeiro por um processo do âmbito laboral que o Sr. Deputado Mitá Ribeiro, depois de me adjetivar pela forma que todos podem ver no post e que foi para aqui enviado, mantém, e tendo a caixa de comentários aberta, tem levado não só a múltiplas republicações com a minha cara, chamando-me a denunciante, e com os vários nomes que estão aqui, alguns deles retratados, que eu não consigo dizer em voz alta. Eu já desmenti várias vezes, é evidente que o post se mantém, portanto, o objeto eu até posso limitar ao post, não preciso de depois ir buscar todas as repercussões, e, portanto, do nosso ponto de vista, o objeto é esse, e os deveres são os que estão fundamentados no pedido, não é?
Muito obrigada, senhora deputada. Eu não sei se, por acaso, o posto ainda está ativo, porque eu tentei abrir o link e não consegui aceder. Muito bem. Senhor deputado Fabián Figueiredo.
Obrigado, senhora presidente. Antes de mais, queria solidarizar-me com a senhora deputada Isabel Moreira e com todas as deputadas e deputados que são alvo de injúria, de difamação e de violência verbal, de forma alguma se podem confundir com a liberdade de expressão e com o salutar debate democrático, que passa evidentemente por uma dialética de divergência, que pode ser viva, pode ser assertiva. Está aqui em causa, parece-me, uma óbvia injúria, uma difamação que viola de forma grosseira os deveres de lealdade e de urbanidade a que todas e todos estamos obrigados pelo Código de Conduta dos Deputados. Portanto, parece-nos oportuno que o Grupo de Trabalho produza um inquérito até para ter um efeito, espero eu, preventivo e dessa forma possa dissuadir a novos comportamentos desta natureza que infelizmente têm feito parte da rotina do nosso trabalho parlamentar. Ainda por cima, neste caso, sendo um texto difamatório e injurioso, produzido por alguém que, para além de ser deputado, é também secretário da mesa da Assembleia da República, portanto tem um papel na organização dos nossos trabalhos parlamentares, a quem se exigiria uma entrega e uma dedicação e um compromisso, sobretudo, reforçado com os deveres a que todos os deputados estão obrigados, e isso passa naturalmente por respeitar o Código de Conduta.
Muito obrigada. Senhor deputado, pergunto se há mais inscrições. Senhor deputado António Rodrigues.
Senhor presidente, eu confesso que apenas agora estou a familiarizar-me com o assunto, mas não posso deixar a cabeça me solidarizar não só com a deputada Isabel Moreira, mas obviamente deixar aqui uma significativa repulsa por este tipo de linguagem que aqui está envolvida e que necessariamente nós temos que agir nestes tipos de situações, lamentando que isto seja produzido para mais por um deputado desta casa e, portanto, independentemente do partido, não está aqui a questão do partido que está aqui em causa, está sim um comportamento individual que merece, da nossa parte, uma intervenção enérgica e urgente relativamente a esta matéria, necessariamente, independentemente de qualquer fundamentação. Este tipo de comportamento não pode caracterizar o estatuto de um deputado da Assembleia da República em momento algum. E, portanto, queria deixar aqui, até também em termos pessoais, esta situação que é intolerável, sendo assim. Portanto, a única coisa que eu posso pedir é que, de facto, nós possamos agir com a máxima urgência para este tipo de situações não se verificar e, no caso, para isto possa ser retirado de tal uma forma, não é da nossa responsabilidade, julgo tecnicamente, mas, naturalmente, deixar aqui esta nota de que nós não podemos fazer com que o nosso próprio estatuto seja assim denegrido, quer por quem faz, quer em função a quem foi dirigido.
Muito obrigada, senhor deputado. Senhor deputado Pedro Sousa.
Muito obrigado, senhor presidente. Falarei a título pessoal para repudiar este tipo de atitudes. Faço à vontade, porque à minha direita está o Partido Chega, onde se integra o deputado que escreveu, e lançava aqui um apelo, porque eu sinto cada vez mais que estamos num jardim de infância, e portanto, se calhar, um apelo àqueles que têm mais maturidade, que são mais velhos, para que convidassem o vosso colega deputado a retirar esta publicação e a retratar-se, para tentar sair com alguma dignidade daquilo que escreveu. Eu acho que nós na Assembleia da República há coisas que são matéria política e matéria partidária, e há outro tipo de matérias que são de educação, de princípios, de valores e de respeito pelos outros. E o que aconteceu aqui foi um atropelo completo daquilo que é o respeito pela diferença. E acho que no dia em que nós nos calarmos e não nos indignarmos com o que acontece aos outros, qualquer dia vai nos acontecer a nós e nós vamos esperar uma solidariedade que na altura não tivemos. E por isso mesmo, aqui eu a título pessoal, o meu grupo parlamentar já se pronunciou, mas queria também sublinhar com uma linha muito grossa esta solidariedade com a senhora deputada Isabel Moreira, sabendo que é uma deputada que tem pele rija, no bom sentido, e portanto não é o primeiro soco que cai, e por isso mesmo acho que as palavras ficam com quem as escreveu neste caso, mas há aqui um grupo parlamentar ao lado que o silêncio será sempre cúmplice com este tipo de publicações, que ainda por cima estão abertas e públicas para toda a gente.
Senhor deputado Nuno Simões Mel.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Obviamente que não vou responder à provocação do Sr. Deputado que acabou de falar sobre o silêncio do Grupo Parlamentar, porque vou falar meramente a título pessoal, até que, por acaso, até sou o mais velho do Grupo Parlamentar do Partido Chega que está aqui, pelo que, de alguma maneira, as suas palavras se dirigiriam a mim. Mas não é isso que eu quero falar. Falou sobre os mais velhos, e eu presumo que sou o mais velho presente, por isso, assim sendo, mas continuando, Sr. Deputado. Continuando. Obviamente que, a título pessoal, eu repudio, independentemente do grupo parlamentar a que as pessoas pertençam, e até digo isto com alguma frieza, porque não li posto nenhum do Sr. Deputado Mitar Ribeiro, mas das palavras que eu ouvi anteriormente, deduzo que o posto não tenha sido, no mínimo, não tenha sido simpático e podendo sendo, inclusivamente, difamatório, como disse o Sr. Deputado Fabián Figueiredo. Se é difamatório, querimo. E penso também a Sra. Deputada que terá sempre a possibilidade de recorrer aos tribunais para fazer uso da sua prerrogativa. Além disso, obviamente, solidarizando com qualquer deputado desta Casa, independentemente do grupo parlamentar, quando é sujeito a injúria ou difamação, não podemos tomar o todo pela parte e a parte pelo todo e, de alguma maneira, a sacar culpas coletivas quando há responsabilidades individuais. Obviamente que competirá a esta comissão, no âmbito das suas competências, e propriamente ao grupo de trabalho a que nos referimos, elaborar algum tipo de relatório ou de inquérito e daí se retirarem conclusões. Por isso, e meramente para concluir, a título pessoal, eu solidarizo-me com a Sra. Deputada Isabel Moreira e com qualquer senhor deputado da Assembleia da República que seja sujeito a injúria ou difamação por outros deputados ou não. E competirá certamente à nossa comissão cumprir as suas funções. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra para encerrar esta discussão, quero também manifestar a título pessoal, portanto, todo o meu apoio e solidariedade à Sra. Deputada Isabel Moreira, repudiando também o vocabulário usado pelo Sr. Deputado relativamente à Sra. Deputada. Nesse sentido, passaria então a palavra à Sra. Deputada para, portanto, concluir esta discussão.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, queria agradecer profundamente todas as palavras de solidariedade que foram dirigidas, não só por me serem dirigidas, mas principalmente por causa do Parlamento e do respeito por todos e todas as deputadas que estão sempre em causa. E foi por isso, estar sempre em primeiro lugar, que achei que deveria fazer chegar esta missiva ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Não fiz aqui referência a quaisquer casos anteriores, não fiz aqui referência a quaisquer outros momentos difíceis passados, não é isso que está em causa. E não está em causa apenas a linguagem usada de um post que ainda está, como eu digo, ativo, depois de várias vezes desmentido, e que não tem apenas a ver com a linguagem, de uma linguagem que, como eu disse, me identifica com a morte, com uma linguagem que me identifica com uma doença, uma pessoa que contamina, uma linguagem que me identifica com alguém que quer mutilar pessoas, com uma linguagem que me identifica com o que lá vem e que gera o tipo de comentários que estes textos sempre geram, que fazem sempre referência a qualquer coisa que para um determinado público é repugnante, que é eu ser de esquerda e ser filha do meu pai e, portanto, uma certa desgraça que eu terei causado a alguém que já não está cá, o ser, enfim, uma cabra, tudo isto que me vão chamando por aí fora, e nomes desse tipo, mas não é só a linguagem, é que efetivamente é dito no texto que eu terei feito qualquer coisa, uma denúncia a um filósofo que ele identifica, que eu não conheço, que até chama como doutor qualquer coisa anticomunista, e que neste momento está fora do país a passar por um processo que lhe foi posto, porque eu o denunciei. Ora, eu já disse por escrito, ponto de parte, toda esta parte de vocabulário, que já seria gravíssima, que eu não sei de quem é que está a falar, que não denunciei quem é dessa pessoa, não sei de quem está a falar, tudo isto é uma inventona, já desmenti, e o post continua ativo, continua a ser replicado no Twitter, a minha cara a dizer a denunciante, e inclusivamente causando uma raiva aos fãs desse professor filósofo anticomunista, que repito, não sei quem seja, que alguns já querem que me aconteça alguma coisa de mal, portanto isto de facto não tem graça, e agradeço também o apelo que fez no sentido de apagar, e não só apagar, retratar-se, dizer que é falsa a publicação. E agradeço mais uma vez as palavras, não só em meu nome, mas em nome da dignidade de todos os deputados e deputadas e desta casa. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado, peço para não alongarmos, que use da palavra com máxima objetividade. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Bem, eu não era para intervir, mas acho que o devo fazer, até porque desempenho nesta comissão o papel de coordenador do meu grupo parlamentar e, portanto, julgo que poderia ser interpretado até como cobardia pessoal se não o fizesse. Eu devo, com honestidade, manifestar à Sra. Deputada Isabel Moreira que me entristece o post e, mais que me entristecer, repugnam-me os comentários que seguem o post. E digo isto mesmo com genuidade pessoal, não estou a fazer nenhum número político. E, portanto, sentindo o seu incómodo e a sua dor, quero lhe transmitir mais uma vez com honestidade que lamento profundamente. Eu julgo que já me vão conhecendo, eu julgo politicamente, sou um adversário, quando tem que ser duro é duro, mas não gosto de sentir que as pessoas sentem aquilo que a Sra. Deputada está a sentir e, portanto, queria-lhe transmitir isto e, naturalmente, naquilo que estiver ao meu alcance, seja isso muito ou seja isso pouco, pois com certeza que tentarei transmitir isto mesmo ao meu grupo parlamentar, evitando que circunstâncias destas que façam sentir nos outros aquilo que a Sra. Deputada está a sentir, se possam repetir, transmitir-lhe isto. Muito obrigado.
Muito bem, obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se mais alguém quer usar da palavra, presumindo que não. E recentrando aqui o assunto que deve merecer, portanto, a pronúncia e a deliberação desta comissão, pergunto se o procedimento a adotar relativamente a esta participação e, portanto, ao despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, no sentido de ser aberto o inquérito, deve passar previamente por uma deliberação da comissão, uma reunião ordinária, no sentido de ser delimitado o objeto, ou, ao invés disso, e considerando a delimitação do objeto, conforme foi mencionado pela senhora deputada denunciante e participante, portanto, aqui dos factos, se podemos restringir e circunscrever aquilo que é o objeto do inquérito, portanto, ao post que foi feito, portanto, relativamente à senhora deputada. Senhora deputada Paula Margarido, portanto, eu presumo que todos os senhores deputados já usaram da palavra relativamente a este assunto, e nesse sentido eu coloco a votação desta comissão, que o objeto do inquérito seja circunscrito, portanto, ao post identificado, portanto, nos documentos distribuídos aos senhores deputados. Muito bem, não havendo oposição, então fica deliberado, portanto, que o objeto do inquérito circunscreve-se e está devidamente delimitado e circunscreve-se, portanto, àquilo que foi o post promovido pelo senhor deputado do Partido Chega, dirigido à senhora deputada Isabel Moreira. Muito bem. Damos então, senhora deputada.
Sr. Presidente, só precisamente por causa do objeto. A senhora deputada Isabel Moreira disse que efetivamente até constava uma fotografia, não era com a cara. Pronto, se possível, e para ilustrar, porque muitas vezes a imagem vale mais do que muitas palavras, se puder também estar definido no âmbito desse objeto do inquérito a imagem associada a estas palavras, com o significado de que muitas vezes uma imagem vale mais do que mil palavras. E nessa medida, para também tomarmos noção da dimensão dos estragos reputacionais que este tipo de post podem colocar aqui às pessoas objeto, infelizmente, deste tipo de procedimentos.
Muito bem. Sim, partindo do pressuposto que estamos a delimitar aquilo que é o objeto do inquérito, portanto, ao post. O post não, é composto não só pela parte da imagem ou da audiovisual e o texto, portanto, vamos partir desse pressuposto e fica então delimitado aquilo que é o objeto do inquérito. Muito bem, sendo assim, e considerando que está delimitado o objeto do inquérito, presumo que não haja nada a opor a que seja imediatamente distribuído ao grupo de trabalho para a realização do respectivo inquérito. Muito bem, fica então decidido nesses termos. Só apenas para terminar, dar-vos indicação de que, não havendo oposição, a próxima reunião ordinária será no próximo dia 11 de março, pelas 15h30. Pergunto, senhora deputada. Paula Margarida.
Sim, senhora Presidente, relativamente à matéria das hospitalidades e, logo que possível, a disponibilização pública dos pareceres já acontecidos nesta 14ª Comissão no que respeita a este mesmo tema. Porquê? Porque há situações que se vão sucedendo relativamente a convites e hospitalidades e, se tivermos esse histórico, auxiliaria os respectivos grupos parlamentares a tomarem as devidas providências e emitirem os seus pareceres até internamente. Verificámos que, de facto, nada estava publicitado nessa sede e, portanto, íamos solicitar que os mesmos fossem objeto de publicidade, uma vez que não estão sob reserva. Pareceres sobre hospitalidades, porque não estamos a falar de matéria sob reserva, obviamente. E, portanto, auxiliam-nos também em situações semelhantes, presentes e futuras, que possam acontecer.
Muito bem. Obrigada, senhora deputada. Pergunta? Outro assunto. Então, vamos... Se bem que depreendi das palavras da senhora deputada, eu pedi então aos serviços que fizessem um levantamento desde 2019 dos pareceres emitidos por esta comissão em matéria de hospitalidades e ofertas, porque havia sido decidido que estes pareceres, não obstante não serem matéria de caráter reservado, não deviam estar acessíveis, portanto, no site. Se entenderem o contrário, passam a estar disponíveis e acessíveis a todos, porque acaba por também... ter uma função pedagógica, mas isso já foi objeto de deliberação e entenderam na altura que não devia ser objeto de divulgação pública. Falou-se, não foi objeto de deliberação, ficou decidido, não foi deliberado, foi discutido. Bem, mas isso, se calhar, deixaríamos esse assunto para uma reunião de mesa e coordenadores. Para o imediato, aquilo que pedi aos serviços é que fizessem um levantamento realmente para ajudar, portanto, nesta análise destas matérias, em matéria de ofertas e hospitalidades, e, portanto, solicitar aos serviços que fizessem um levantamento de todos os pareceres emitidos por esta Comissão desde 2019 e que sejam distribuídos depois aos grupos parlamentares. Muito bem, senhora deputada Isabel Moreira.
Senhor Presidente, eu queria saber se já tinha havido alguma decisão relativamente à distribuição ou não daquele excerto de uma entrevista do Senhor Deputado António Alberto Machado que eu enviei pedindo para ser distribuída, em que ele, num site local, num jornal local, afirma que não assumiu funções porque impediu. Eu achei que era importante distribuir para conforto da nossa... Ah, já foi distribuído. Ah, pronto.
Muito bem. Não, foi distribuído imediatamente, portanto, logo que recepcionámos, portanto, a proposta da senhora deputada e foi distribuído aos grupos parlamentares. Muito bem. Pergunto-se há mais inscrições para estes outros assuntos. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a vossa presença e desejar-vos a todos a continuidade de uma boa tarde.